Fortaleza é um polo turístico gigante, a gente tem muita opção aqui, né? Jericoacoara, Cumbuco, esses pontos são apenas os pontos mais pops, assim, mais populares.
Explore o universo da programação Elixir com o podcast Elixir em Foco. As melhores conversas com especialistas da comunidade brasileira em uma jornada funcional e inclusiva pelo mundo do Elixir e da BIM. Olá pessoal, este aqui é o podcast Elixir em Foco, o podcast da comunidade brasileira de Elixir. E hoje estou aqui com Hermínio Torres. Tudo bem, Hermínio?
Tudo bem, olá pessoal.
E com Joel Jucá. Tudo bem, Joel? Você pode se apresentar aqui para as pessoas que nos escutam?
Olá, Adolfo. Obrigado pelo convite. Meu nome é Joel Jucá. Eu sou fundador e coordenador do ELUG-CE.
Exatamente. Então foi exatamente por esse seu papel, junto com o Hermínio lá no ELUG-CE e mais outras pessoas lá que tem lá no grupo, né, que vocês fizeram um papel muito interessante lá durante a pandemia. Várias palestras estão lá no canal do ELUG-CE, as palestras eram ao vivo, com participação das pessoas online, né? As pessoas podiam fazer perguntas. E uma coisa que eu acho que você já falou, mas vocês, antes da pandemia, vocês chegaram a ter também eventos presenciais, assim, de ir lá num lugar, escolher um lugar e ter palestras.
Foi. Nós tivemos, se não me engano, foram dois eventos presenciais. O primeiro foi o evento de fundação, né, onde nós nos reunimos e a gente discutiu sobre como que o ELUG-CE deveria ser, as nossas ideias, com o impacto que a gente queria ter, etc. Esse foi mais um evento social e a gente considera o evento de fundação, né, onde teve, enfim, um grupo de pessoas presentes. E o segundo evento foi numa empresa aqui chamada Agenda Edu. Aí esse evento teve talks e teve conteúdo, teve bastante gente, assim. Foi em 2019, se eu não me engano.
Certo. Aí veio a pandemia lá em março de 2020, aí vocês organizaram, como eu já disse, várias palestras. Por causa disso aí, até em homenagem ao Look Ceará. E por outras razões também, que eu acho que não vale a pena aqui comentar, eu ia estar de alguma forma aí em Fortaleza nesse período, a gente resolveu organizar a Elixir Fortaleza, que talvez numa enquete do Twitter o pessoal escolheu Elixir Fortaleza Conf, mas eu acho que você colocou... A gente acabou falando mais Elixir Fortaleza, Elixir Fortaleza, talvez se a gente tiver uma próxima edição vai ser somente Elixir Fortaleza, assim, um Conf. O Conf às vezes meio que associa um pouco a Elixir Conf, que é uma marca registrada lá do Jim Freeze, que organiza Elixir Conf nos Estados Unidos, organiza Elixir Conf lá na Europa, já teve um Elixir Conf Latinoamérica. Eu acho que já teve outras em outros lugares. Eu acho que no México já teve também. Na África, né? Vai ter agora uma na África. Não sei se vocês viram, vai ter uma na África que vai ter um safari junto.
Isso, eu vi.
Então, estão aproveitando o potencial da África. Mas, enfim, a gente organizou a Elixir Fortaleza Conf. Aconteceu nos dias 21 e 22 de setembro. O local foi o auditório do Departamento de Computação da Universidade Federal do Ceará, lá no campus do PC, em Fortaleza. E a gente vai fazer aqui uma espécie de retrospectiva. Eu vou começar assim, retrospectiva envolve geralmente aprendizados, né? Então eu vou começar com o primeiro aprendizado que eu tive, foi não viajar sem máscara, né? Eu viajei sem máscara, né? E assim, não é nem a questão só da Covid. Eu peguei uma gripe mesmo regular e aí durante os dias do evento eu estava mal, né? Fiquei lá circulando majoritariamente, né, de máscara, quer dizer, eu tive que usar máscara no evento porque eu não usei máscara no avião, né? Agora, um outro ponto que eu queria perguntar para vocês, quer dizer, essa foi a minha experiência como uma pessoa de Curitiba que foi para Fortaleza. Fortaleza é muito grande hoje em dia, né? Muito espalhada, assim, muito trânsito. Eu achei que, assim, considerando que a gente teve várias pessoas de fora do estado, né? Começar às 10 horas da manhã talvez tivesse sido melhor do que o que a gente fez. A gente começou às 9. O que é que vocês acham disso?
Eu sou de Fortaleza, né? Nasci em Fortaleza. E as duas cidades que eu mais morei na vida, embora eu tenha morado em um monte de cidades diferentes, mas foram Fortaleza e São Paulo. Então, a minha noção de tamanho de cidade é meio desproporcional às outras cidades, sabe? Mas, de fato, Fortaleza é muito grande e eu acho que um problema que a gente teve foram duas coisas. Primeiro, o trânsito, né? Porque realmente era muito difícil de se deslocar onde os principais hotéis ficam, que é aquela região mais praiana, onde a maioria dos convidados ficaram hospedados por aquela região, e eles tinham que se deslocar até a UFC do campus do UPC, que fica mais a oeste da cidade. E, de fato, o trânsito, principalmente nos horários do evento, né, que era aproximadamente 8 horas, que era o horário de rush, isso mostrou ser um desafio, né, porque realmente era um desafio chegar até o local do evento, né? E eu acho que o segundo desafio era, ao chegar na UFC, Campus do PC, aquele campus é uma cidade dentro de Fortaleza, é muito grande. Então, acho que esse foi o segundo desafio de, quando chegar no campus, encontrar-se lá dentro. E esses foram os dois pontos que eu percebi logo de cara, assim, que não estavam muito claros quando a gente começou a organizar o evento, sabe?
Só por curiosidade, eu fiquei no primeiro dia que eu estava em Fortaleza, eu fiquei num hotel lá na Praia do Futuro. Eu estou vendo aqui o trajeto de ônibus desse hotel na Praia do Futuro até o local do evento, 1h35. É muita coisa, né? Claro, eu sei que aqui em Curitiba, dependendo da combinação de locais, vai dar isso também, mas de onde eu moro, que não é tão afastado assim do centro, para o TFPR, que é bem central, dá uma hora no máximo. Então, enfim. E aí a gente entra em outro ponto que talvez assim... Em primeiro lugar, eu vou aproveitar para agradecer muito o pessoal lá da UFC, da Universidade Federal do Ceará. O UFC não é a luta, é a Universidade Federal do Ceará, do Departamento de Computação da Universidade Federal do Ceará. Então, o professor Heron, que assim que eu entrei em contato com ele, é um professor lá de Linguagens de Programação da Universidade Federal do Ceará, Francisco Heron, acho que é Francisco Heron Carvalho Júnior. Vou abrir aqui o nosso site, que é o elixir.fortal.br. Então, quem quiser ver aí, depois você vai se acontecer uma edição 24, né, a gente vai ter que deixar lá numa área de arquivo. Mas deixa eu ver aqui, ó. Apareceu aqui. Ah, não, eu entrei na parte de palestrante. Sim, Francisco Heron de Carvalho Júnior. Então, foi um professor que lá do Departamento de Computação. Quer dizer, antes eu tinha entrado em contato com o professor Diego Andrade, que eu conheço, também era da Universidade Federal do Ceará, só que ele era do Instituto UFC Virtual. Então, o Diego Andrade, ele é meu colega lá no podcast Fronteiras de Engenharia de Software. Eu perguntei, ó, querendo organizar um evento em uma Fortaleza, será que aí na UFC Virtual tem um auditório? Ele disse, ó, tem, mas tem um auditório assim de 50 pessoas. Como a gente foi achando que talvez pudesse chegar bem mais do que 50 pessoas, aí eu entrei em contato com o professor Francisco Heron, lá do Departamento de Computação. E aí a gente conseguiu um auditório bom, com cadeiras boas, ar-condicionado. E aí eu ainda coloquei um desafio para eles, que aí foi que teve ajuda muito grande do professor Diego, do Vlad, do Adelson, acho que teve mais outra pessoa, que foi que eles configuraram lá, pegaram equipamento daqui, dali, renovaram o equipamento para poder transmitir ao vivo. Então a LX Fortaleza foi transmitida ao vivo, para quem a gente chegou a ter picos de 42 pessoas assistindo, em outros momentos menos gente, 14 contas assistindo, mas foi graças a ele. Eu só disse, ó, vou usar o StreamYard, preciso de uma câmera filmando o palestrante e um computador para os slides, e isso deu muito certo, graças a eles. Mas enfim, e eles cederam esse auditório completamente sem custo. Então isso é uma coisa que, se a gente fosse pegar um espaço, por exemplo, acho que o próprio Diego, ele participou na mesma semana de um evento lá perto da praia, né? Que é melhor assim para o pessoal que vem de fora. Ah, fica num hotel na praia, vai num evento na praia, nos intervalos, antes, depois de começar, vai para a praia, sei lá. Mas, obviamente, tem vários hotéis, né, na Orla de Fortaleza, que tem espaços para eventos, mas tem um custo adicional. Talvez para uma próxima edição a gente consiga isso. Vocês têm mais alguma observação sobre o espaço, o auditório? Algum problema que aconteceu? Ah, eu lembro de um problema que aconteceu, que o ar-condicionado estava muito gelado no primeiro dia. E eu estava com controle, só que eu não sei se a pessoa falou para mim, eu não lembrei que eu estava com controle do ar-condicionado, mas é um problema curioso, né, de cidades como Fortaleza, Maceió, etc., Belém, né? Que a cidade é tão quente que a maioria dos espaços profissionais tem ar-condicionado. Aí a pessoa passa frio em Fortaleza.
A questão do ar-condicionado é uma questão de ponto de vista, viu? No meu ponto de vista estava maravilhoso, inclusive podia gelar mais. Para quem mora em Fortaleza, a gente odeia calor. Tem frio e tá ótimo.
Joia. Então, nenhuma observação adicional sobre o espaço?
Eu achei o espaço legal, só voltando um pouquinho assim antes, gostaria também de frisar, né, esse ponto de que é um campus realmente grande, né, inclusive para pessoas falantes de português, teve ali uma certa dificuldade de conseguir encontrar, a gente teve gente que não era falante da língua portuguesa, que com certeza pode ter tido um pouco mais de desafio em achar o campus. E no primeiro dia, basicamente a primeira metade do primeiro dia, eu não cheguei a ver as apresentações, porque como eu vi que foi um desafio para mim para identificar onde é que era o auditório lá no campus, depois que você chegava lá no prédio, eu achei melhor ficar do lado de fora e as pessoas que iam chegando, né, no decorrer da primeira parte do primeiro dia, e eu ia direcionando elas pro auditório.
Pô, não sabia disso, estou sabendo agora. Realmente é um problema. Eu acho que é um problema sério em praticamente toda a universidade federal, né? A questão da manutenção, a gente depende. Tem governo que ajuda mais, tem governo que ajuda menos. Mesmo os que ajudam mais acaba não sendo suficiente. Mas a gente fica a dever, por exemplo, na pintura dos prédios, na manutenção dos prédios e na parte de sinalização. Né? O que eu vejo alguns eventos fazerem, aí talvez para isso sirva essa retrospectiva, é que o pessoal se vira para fazer uma sinalização própria. Então chega lá na entrada do campus, põe uma placa, ó, LX Fortaleza, e em uma seta para onde vai. Aí chega numa curva assim, onde tem uma escolha, LX Fortaleza à direita, até chegar no local. Claro que isso envolveria, para a gente fazer isso, teria um custo grande, né? E de imprimir as coisas, de ter pessoas lá, etc. Ter alguém cuidando da placa para que não levem, considerando que era um evento pequeno, né? De comunidade, não deu certo dessa vez. Uma coisa também, não sei se vocês tiveram algum problema com a internet. A internet para mim foi suficientemente boa, mas novamente, considerando que era uma universidade, em algum momento a internet falhou para uma pessoa ou outra, e considerando que é um evento de tecnologia, talvez se a gente tivesse lotado lá o auditório, talvez a internet tivesse sofrido mais. Eu estou falando da internet sem fio da universidade que tinha lá, né? Vocês tiveram algum problema com a internet ou vocês usaram a internet do celular de vocês mesmos?
Eu achei a qualidade da internet muito boa, porque, assim, geralmente em eventos, acho que a primeira coisa que deixa a desejar é a internet. Assim, a maioria dos eventos que eu fui, principalmente em universidades, enfim, em todo tipo de ambientes, a primeira coisa que falha é a internet. E lá nós conseguimos transmitir online. Cara, isso foi um feito incrível. Quando a gente começou a falar sobre transmitir online, eu já fiquei, tipo, meio cético, tipo, caramba, transmitir online, a primeira coisa que falha é a internet. E eu achei suficiente, assim, internet falhar e ter esses problemas de intermitência, isso é normal até em casa. Então, eu acho que, na minha opinião pessoal, eu fiquei impressionado com a qualidade da internet de lá, né? A gente conseguiu fazer muita coisa. Eu transmitir online foi um feito memorável, assim.
É, legal.
Eu não cheguei a utilizar a internet de lá, mas algumas pessoas chegaram a relatar que estava tendo alguma certa instabilidade, porque alguns slides, eles fundo preto, né? E não ficava tão boa a qualidade de ver lá presencialmente o que é que tinha no slide. né? E aí algumas pessoas estavam acessando o link para conseguir visualizar melhor por conta de ter uma qualidade melhor na via transmissão do que lá presencialmente utilizando o projetor, né, para projetar lá no
então, eu aparelho. Acho que isso é uma coisa importante, né, que eu acho, talvez a gente tenha que ter um padrão de slides para mandar para o pessoal não fazer do jeito que quiser, porque pode ter algum problema. Eu queria aproveitar, já que a gente está assim...
É difícil isso, né, porque, por exemplo, muita gente recomenda slide branco, mas aí tem... Qual que seria o tamanho ideal da fonte? Aí você vai mostrar, você vai tirar um recorte ali de um código que vai colar como imagem, né? Quão que você tem que expandir aquela imagem para que ela se faça visível quando você está utilizando lá o projetor, e aí o quão, se você esticar demais a imagem, o quão de perda de qualidade você vai ter, que isso aí, mesmo que você coloque grande, será que ela vai se tornar visível, né? Se não vai ter, vai estar embaçado, se não vai ter perda de qualidade, isso é complicado. Acho que são aprendizados, isso aí você só tira conforme você mesmo faz a sua própria reflexão sobre a qualidade que ficou lá dos seus slides. Aí nesse negócio de cor aí é complicado também, porque muitas das vezes a gente peca em acabar esquecendo das pessoas que têm problema de um certo grau ali de cegueira, né? E aí, ou então algum problema de vista, pessoas que são daltônicas, né? E aí você tem uma gama aí, né, nesse espectro, e quais são as cores que são melhores para eles conseguirem visualizar, quais são as que não são. Então, mas eu só fazer um fechamento aqui bem rápido, eu gostaria de, assim, eu não cheguei a me envolver tanto na organização, eu participei ali na medida que eu pude, né, ajudar, mas foi, tipo assim, praticamente tendendo a zero, mas eu gostaria de aproveitar esse momento aqui para agradecer todas as pessoas, todos os envolvidos. Para mim, do meu ponto de vista, o evento foi um sucesso, dado ao prazo, né, ao tempo que vocês tiveram para organizar, e você vê o quão a comunidade é unida e forte nesse ponto, né, porque você teve pessoas de vários lugares do país se juntaram ali online para que cada um dividisse os esforços para no fim a gente conseguir concretizar isso e ter esse evento ali acontecendo.
Eu vi que você colocou aqui no chat, Hermínio, e eu aproveito aqui para agradecer a todo mundo que se dispôs a palestrar, né? O Pedro Castilho veio de São Paulo, né? Não, nenhum palestrante teve nenhuma ajuda do evento. Acho que isso é uma coisa que talvez para uma próxima edição do evento a gente precise conseguir apoio de empresa para poder trazer palestrantes até mesmo internacionais, como o Bruce Tate, por exemplo, que adora o Brasil. Pedro Castilho, Joel, no caso Joel Jucá, de Fortaleza mesmo. O Lucas Vege foi o único palestrante que seria online, né? Porque desde o início ele disse, não vou poder ir, mas eu achei o trabalho dele tão interessante, né? Ele conseguiu fazer uma coisa acadêmica com a LX, contando com o apoio da comunidade, contando com José Valim lá e várias pessoas ajudando. O David Cal veio da Argentina, o Cairo Noleto veio do Piauí, o William Frantz veio de São Paulo, e a Charlotte Oliveira vinha de São Paulo, mas acabou tendo um problema lá com a passagem dela, aí foi online. No segundo dia foi o Marlos Saraiva, né, que é bastante conhecido na comunidade e é de Fortaleza. O Matheus de Camargo Marques é daqui de Curitiba. O Vinícius Silva Pacheco é lá de Minas, é mestrando lá na UFMG. O Bruno Lopes é aí de Fortaleza mesmo. A Carla Bezerra é professora lá da UFC Quixadá, mas eu acho que ela mora em Fortaleza. O Gustavo Araújo é lá de Goiás, né? E o professor Francisco Heron, que é também da UFC. Então, agradecer a todos os palestrantes e todas as pessoas que submeteram também. Algumas submeteram, foram aceitas e disseram, não vou poder ir. Outras disseram, outras não responderam, mas... Quer dizer, eu não me lembro se teve alguém que não respondeu realmente, que foi aceito e não respondeu. Mas, assim, teria possibilidade de ter outros palestrantes, mas não deu. Eu falei aí das pessoas que vieram de longe para palestrar, mas eu lembro que teve gente do Pará, o Lubin, né, que fez parte lá do comitê de seleção, que é lá do Devs Norte. Eu lembro que teve uma pessoa de Santa Catarina, mas realmente eu não vou lembrar o nome dele agora. É, eu já falei da pessoa do Paraná, da Argentina, de São Paulo. Acho que teve mais gente de São Paulo. Teve um rapaz do Rio Grande do Norte, né? Rapaz ou senhor, né? Não, senhor não, mas é um homem de... Não é jovem universitário, mas é bem jovem. É o Sadjo, deu palestra relâmpago, né? Lightning Talk. A gente abriu para Lightning Talk de algumas pessoas. O Lubin fez, o Sadjo. Teve uma pessoa que veio dos Estados Unidos, né? O Valide, que é CEO da Teller. Não sei, eu acho que tinha um funcionário da Teller também com ele, né, Hermínio?
O Walid, ele é chefe de, se eu não me engano, acho que ele é chefe de operações, mas o CEO da Teller estava lá também, que era, acho que é o Steve.
Ah, sim, eu pensei que era o CEO, ele era o CEO.
E teve um engenheiro de software deles lá também, que é o Matheus, né?
Interessante. E eu já falei aí do Piauí. Aí vem a pergunta para vocês. Ah, eu posso ter esquecido alguém aqui. Pessoal, desculpa qualquer coisa, comenta lá no Twitter do Alexandre em Foco. Depois a gente fala lá ou acrescenta aqui. Pergunta para vocês. Começando com você, Hermínio, depois para o Joel. Será que a gente poderia ter mais gente de fora se tivéssemos feito no fim de semana e anunciado com mais antecedência?
É uma pergunta difícil, porque, por exemplo, se você parar para pensar, eventos assim, que esperam pessoas de fora, né, geralmente eles estão planejando isso desde o ano anterior, né? Então, e aí ele já tem essa consistência de data, de período, né, que as pessoas já conseguem se programar. Quando está encerrando esse evento aqui, eles já comentam, né, quando é, onde que vai ocorrer, né, a cidade ou estado, né, um exemplo da ElixConf Europa, terminou, ele já diz, ó, próximo ano vai ocorrer nesse país, nessa cidade, a mesma coisa dos Estados Unidos, vai ocorrer nesse estado, nessa cidade, então, às vezes o pessoal tem, as empresas, né, tem aquele budget ali, onde eles conseguem disponibilizar ali no ano, e as pessoas vão utilizando no decorrer do ano aquele budget para ir para eventos que tem um apoio ali financeiro, né, da empresa para ir para esses eventos. Mas é difícil ter esse, sabe, esse ponteiro assim, bem assertivo, mas eu imagino que, pelo menos com um semestre de antecedência, provavelmente poderia ter muito mais gente de fora aqui, né?
E você, Hermínio, o que é que você acha? Acrescento também, se for no fim de semana, é melhor ser apenas no sábado, ou no sábado, no domingo, ou tem evento que faz assim, na sexta faz alguma coisa e no sábado outra coisa, para permitir que a pessoa, sei lá, uma pessoa vem de outro lugar na quinta, né, perde só 2 dias de trabalho, quinta e sexta, perde... Aí entra outra questão, né? Porque, para mim, aquilo era trabalho, né? Eu imagino que talvez para outras pessoas também eles puderam justificar na empresa deles, olha, eu estou indo para o evento, isso aqui é trabalho, atualização é trabalho. Mas teve gente que comentou explicitamente no Twitter, ó, não pude ir por causa do trabalho. Disse, aí fica sempre aquela questão, por que o trabalho não considera que o evento é um evento de trabalho e não libera essas pessoas para ir trabalhar estando no evento? Então, o que é que você acha, Joel?
Eu acho que o evento ser no final de semana certamente facilitaria a participação de uma, enfim, de um conjunto maior assim, de pessoas, de participantes, de interessados, pelo motivo óbvio de você não ter esse conflito com o trabalho. O formato que a gente vai adotar para as próximas edições, eu acho que é algo para a gente discutir com muita calma e parcimônia, porque a gente tem possibilidades, né? A gente pode, por exemplo, mover o evento para sábado e domingo, ou ser só um dia de evento no sábado, ou ter um evento que começa na sexta e vai até sábado, por exemplo, começa sexta, enfim, sexta de manhã ou sexta tarde, vai até sábado, vai até, enfim, a gente tem múltiplas formas de trabalhar esse tipo de coisa, né? Mas assim, o ponto de
o ponto que você falou sobre anunciar com antecedência, eu acho que é o ponto mais crítico, porque realmente a gente mora num país gigante, um país colossal, né? E locomover-se aqui dentro, principalmente para quem vem do sul e sudeste, exige planejamento. As passagens estão absurdamente caras, e se você não se planejar com antecedência, você vai acabar pagando uns preços salgados, né? Então, acho que o ponto, esse ponto de anunciar e trabalhar esse evento com antecedência é o mais crítico nessa questão, né? Mas eu devo falar que eu fiquei impressionado com a participação da comunidade de outros estados, que mesmo praticamente sem antecedência alguma, a gente teve uma participação muito grande, né? Confesso que bem maior do que o que eu esperava. Eu esperava que a participação fosse muito maior, uma participação local, e na verdade a gente teve uma participação de pessoas de outros estados muito forte, inclusive pessoas de outros países, etc. A gente teve gente vindo de Santa Catarina, teve muita gente vindo de São Paulo, enfim, tá? Eu achei isso muito, muito legal, porque acho que isso é um recado claro da comunidade, de dizer assim, olha, a gente está aqui para participar, sabe? Se tiver rolando evento bacana por aí, a gente está indo, e isso tem um impacto muito bom, assim, no mercado local, né?
Enfim. Eu acho que a gente teve a vantagem de que não acontecia nenhum evento presencial, assim, um evento, conferência, né? Meetup, com certeza, aconteceu até aqui em Curitiba, que eu organizei, mas evento, conferência no Brasil desde 2019, desde a Elixir Brasil 2019. Então, né, se a Elixir Brasil voltar a acontecer, se a Code Beam Brasil, que aconteceu online, for presencial, tem um outro evento que talvez eu estou sabendo, assim, nas conversas, que talvez aconteça no primeiro semestre do ano que vem, talvez as pessoas não fiquem tão animadas assim. Então, é isso. Eu acho que quando eu pensei no evento, eu pensei mais na comunidade local, porque eu sabia dessas complicações, né? Mas aí, sobre essa questão de antecedência e periodicidade, por exemplo, eu participei da Code Beam Light, a Coruña, lá na Espanha, é bem ao norte da região mais fria da Espanha, né? Em 2022. Vai acontecer de novo agora em 2024. Então eles anunciaram agora, semana passada, finalzinho de setembro, e vai acontecer em 21 e 22 de junho. Uma curiosidade deles é que eles já disseram de cara, ó, vai ser graça, de graça, participar vai ser de graça. Porque eles sabem que lá em A Coruña não vai ter tanta gente assim, que dificilmente vai lotar o auditório, né? Eu acho que a gente tinha essa dúvida assim, opa, vai que vai 50 alunos da Federal do Ceará. Acabou que não foram tantos alunos da Federal do Ceará, em parte porque eles estavam numa semana lá de eventos, então o pessoal não tinha... Às vezes o aluno, quando fala, opa, semana de evento, eu vou ficar em casa estudando, né? Enfim, tem essas coisas. Mas antes de... Sim, aí fica essa questão. Quando anunciar a nova edição, né? Se a gente for fazer uma LX Fortaleza ou 2024 ou 2025, quando é que a gente vai anunciar? Eu não digo nada, só digo assim, ó, acompanhe lá o Twitter do LX em Foco, do Elux Ceará, o grupo no Telegram do Elux Ceará. A gente já sabe, como eu disse lá no começo, né? A ideia era, não, vamos desamarrar esse negócio. Vai ter um evento presencial. Teve. Agora a gente até digo, ó, quem quiser fazer melhor, maravilha. Eu não faço a mínima questão de organizar. Eu quero estar lá participando. Eu acho que é melhor participar, mas se for para organizar, ótimo. Mas aí eu vou aproveitar que o Joel colocou aqui no chat nosso, né? Agradecer ao patrocínio do After da Teller, né? Que é o After é o... Depois do evento, o pessoal foi lá para os lugares. Eu não pude ir porque eu estava... Em primeiro lugar, eu estava com minha esposa lá em Fortaleza. Em segundo lugar, eu estava gripado. Então, duas razões para eu não ter ido lá para o After da Teller. Mas o Valide e o Stephen patrocinaram esse After, que foi o encontro dos participantes em um bar após o evento. Eu acho no segundo dia foi no Roots, e no Roots com H, no primeiro dia eu não lembro, mas teve esse tipo de atividade também, assim, organizada pelos participantes de forma independente. Outro patrocínio que eu quero agradecer, e que eu só fiquei sabendo depois que eu voltei, mas a gente vai publicar todos os vídeos de todas, se tudo der certo, né? Se eu conseguir dar conta, porque isso sou eu que faço sozinho. Se tiver alguém escutando que quiser ser voluntário, eu agradeço, né? Mas a ideia é publicar todos os vídeos de todas as palestras, um por um, lá no nosso canal do Alixir em Foco. Se você quiser publicar também lá no canal do Alug Ceará, Joel, gente, eu faço também. Eu só quero colocar assim um videozinho. Não sei se vocês viram lá os vídeos da Alixir Conf, né? Começa um vídeo assim com os patrocinadores, etc, agradecimentos. E aí tem um patrocinador que eu só fiquei sabendo depois, porque eu pedi antes, mas eu pedi um pouco em cima da hora, que é a Erlang Ecosystem Foundation, que ela pagou a minha passagem de ida e volta de avião. E eu só pedi isso também. Talvez eu devesse ter pedido mais, mas quem sabe no próximo. E eles também patrocinam aqui o podcast, né? A gente usa um software bem legal para edição do podcast, para gravação do podcast, e também dá uma ajudinha na edição. Então fica esse patrocínio da Erlang, esse agradecimento ao patrocínio da Erlang Ecosystem Foundation. E o aviso que eu sempre dou aqui, pessoal, entra lá, tem um link na descrição do episódio para vocês entrarem, participarem da Erlang Ecosystem Foundation. Se você tiver dinheiro para pagar a anuidade e ser um membro votante, joia. Se não tiver, pode participar de graça também. A única diferença é que o pagante ele participa das eleições, o não pagante não participa. E você pode pedir verba também para a Erlang Ecosystem Foundation, como foi o caso que eu fiz, né? E olha que eu faço parte do working group deles lá de educação, então... Também, se vocês quiserem. Isso não precisa pagar nada para participar dos working groups. Tem working group de machine learning lá, que tá o Valim participativamente, qual é o nome daquele, do criador do Enex mesmo? Esqueci o nome dele agora. Escreveu o livro agora sobre machine learning com Elixir. Mas é o cara que fez o livro sobre algoritmos genéticos com Elixir. E eu vou fazer uma busca no Google aqui enquanto...
É o Sean Moriarty.
Exatamente, Sean Moriarty. É Moriarty, é um nome engraçado dele. Mas enfim, é um cara que está lá sempre conversando e outras pessoas estão sempre lá. Então tem muitos benefícios em participar da Erlang Ecosystem Foundation. Isso que eu estou falando, assim, essa conversa aí entre os working groups é lá no Slack, e de vez em quando tem reuniões usando o Zoom. Eu vou também falar algumas coisas aqui que o Lubin mandou pra gente. Lubin, que fez parte do comitê de seleção. Então eu agradeço também aqui o comitê de seleção. Vou falar um por um, pessoal do comitê organizador. Não sei se eu esqueci alguém, mas foi eu, o professor Francisco Heron de Carvalho Júnior, o professor Diego Andrade, Joel Jucá, que está aqui, Hermínio Torque está aqui, o Odvaldo Schroeder, que é meu aluno aqui da UTFPR, e o Vinícius Alonso, que é aluno aqui da UTFPR. E no comitê de seleção, eu, a Cristine Guadalupe, que é aqui do Alixir em Foco, o Joel Jucá novamente, a Elaine Naomi, lá da The Real Real, e o Lubin, lá do Devs Norte. E mais algumas pessoas colaboraram. Eu acho que faltou aqui o William Frantz, que estava sempre lá no Twitter falando da Alixir Fortaleza, mas eu coloquei aqui também o Charleno Pires, que fez a arte a logo, né, da Alixir Fortaleza, o Adriano Santos, que também ficou comentando sempre sobre o evento, até vinha dar uma palestra, mas não pôde vir. Mas deixa eu falar então a questão do Lubin. Ele gostou que teve participação de gente de outros estados e países, notou que o pessoal tinha bastante interesse em como funciona o Alixir por trás dos panos, tivemos múltiplas talks sobre isso, perguntas sobre isso, senti discussão sobre isso surgir mais. Ele gostou da presença de Alixir em contextos não web, como eBPF, AI, Data Science, GPU Programming. E ele gostou que Erlang tem seu Live View, né? Eu acho que ele deve estar falando lá da palestra do David Kao. Certo? Um outro agradecimento que eu quero fazer é que pouco antes de começar o evento, né, a gente tinha as vagas para estudantes e estavam pouco preenchidas. Aí eu mandei um e-mail para coordenadores de cursos de graduação em Fortaleza. A única pessoa que me respondeu mesmo foi o coordenador do curso de Engenharia da Computação do Instituto Federal do Ceará. E tinha pelo menos dois alunos do Instituto Federal do Ceará lá. Então, agradeço bastante esse coordenador. Deixa eu ver qual... Eu estava... tá aqui, ó. Engenharia de Computação, IFCE, professor Glauber Sintra. A gente tem uma planilha, a gente acabou não fazendo um controle assim de presença, né? Como estava sobrando vaga, se aparecesse alguém ali, por acaso, descobrisse o evento na hora, podia entrar. E a gente, para quem, eu sei que teve alguns alunos de universidade, da Universidade Federal do Ceará, eu acho do IFCE mesmo, que pediram um comprovante de horas complementares, eu estou dando, se você participou lá e quiser, eu estou dando. Eu acho que isso foi legal, né? Talvez a gente tenha apresentado o Elixir, uma linguagem criada por um brasileiro, com uma forte comunidade brasileira, mas tem muita gente no Brasil, principalmente em universidades, que não sabe o que é Elixir, né? Então, foi um papel importante da gente, né?
Eu acho que esse foi um dos aprendizados também, porque a gente teve um público considerável de pessoas que são programadores, etc., mas não são tão familiarizadas com Elixir. Por quê? Porque a gente teve participação de estudantes de curso de ciência da computação, de engenharia da computação, etc. E isso foi uma coisa que eu fiquei pensando durante o evento, porque a gente tinha talks que mergulhavam... A gente teve muitas talks que mergulhavam nas questões intrínsecas da BIM, da máquina virtual, de como é que paralelismo funciona em Elixir. Mas talvez a gente tenha que pensar um pouco nesse público... esse público que está chegando no Elixir agora e ter algumas talks também introdutórias, porque a gente vai passar a ter um público cada vez maior, tanto de pessoas vindo de outras tecnologias, a gente vai ter programadores JavaScript, Python, Ruby, Java, etc., vindo para a comunidade, como a gente vai ter estudantes aprendendo programação, aprendendo, entrando nesse mundo e descobrindo o Elixir nesse processo, né? Agora que o Elixir está entrando nas universidades, que nós vamos colocar o Elixir lá dentro.
Vai começar agora, na semana que vem, esse episódio vai ser publicado no dia 4, na semana que vem vai começar a minha disciplina, Introduction to Functional Programming. Eu falo ela o nome em inglês, porque ela vai ser em inglês se tiver pelo menos uma pessoa que não fale português participando. É uma disciplina online. E eu vou usar... Elixir ou Elixir, né? Depende se eu for falar em português ou inglês. Até agora, tem uma pessoa do México, talvez seja em inglês, sim. Eu fiquei sabendo, assim, o professor Heron, depois da Elixir Fortaleza, ele foi para o CBSoft, que é o Congresso Brasileiro de Software, que em 2000, dentro do Congresso Brasileiro de Software, tem o Simpósio Brasileiro de Linguagens de Programação, que é o principal evento acadêmico de... questões relacionadas à linguagem de programação, o que inclui programação funcional, né? Por exemplo, a linguagem Haskell foi criada por vários professores, né? Principalmente professores no pessoal que criou o Haskell, né? Pessoal que estuda tipos, etc. E tinha lá um artigo sobre Elixir, um artigo do professor André Halber de Bois. Assim que a gente tiver o link, a gente publica, que eu tenho o PDF, mas eu não posso divulgar ainda. Então, assim que tiver um link público, a gente divulga lá no Elixir em Foco. Aí uma curiosidade que o professor Francisco Heron falou foi o seguinte: depois que o professor André de Bois apresentou a palestra dele sobre Elixir, vários alunos da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, que era onde estava acontecendo o evento, fizeram um monte de perguntas para ele. Quer dizer, os alunos já conhecem Elixir e estavam lá perguntando, né, e querendo saber mais coisas. A gente entrevistou aqui também recentemente outros professores, né, professor Marco Túlio, professor Fernando Quintão. Então, tem vários professores já que já sabem o que é Elixir, já estão usando Elixir em pesquisa. Tem a iniciativa Pesquise com Elixir. Então, tem várias coisas acontecendo. Uma coisa também que eu queria falar, cadê aqui? Uma coisa que talvez a gente tenha que pensar para uma próxima edição é a gente pede para a pessoa mandar slides ou a gente pede para a pessoa trazer o seu próprio computador. Eu sei que grandes eventos em geral dizem, manda os slides, você não vai poder usar seu próprio computador. Mas isso evita que a pessoa possa fazer, por exemplo, um live coding, né? Então, outra coisa também, se a gente tivesse mais tempo de divulgação, a gente poderia ter feito uma seleção melhor de palestras, como a gente fez com o tempo que deu, né? Uma outra coisa é que a gente não tinha nenhum coffee break e eu não achei também não tinha nenhuma lanchonete assim muito próxima do local do evento, né? Então isso podia ser um problema. Às vezes, talvez a principal utilidade do coffee break é manter as pessoas próximas do evento. Né? Não a pessoa, tô com fome, vou lá longe, lá, e a pessoa fica lá batendo papo, conversando, esquece do evento. Então, talvez numa próxima edição a gente tenha um coffee break. Eu e o Armino, a gente participou da Cold Bean America 2022, e lá eles não só tinham coffee break, eles tinham almoço também, né? Então, você chegava lá, se quisesse, você entrava lá de manhã e só saía à noite, porque tinha coffee break, tinha almoço, teve até um dia que teve bebidas no final, né? Então, muita coisa, tudo incluído no evento. Então, o pessoal da Cold Bean realmente sabe organizar o evento. Hermínio, você vai agora para a Cold Bean Europe, é isso?
É, eu estou me programando para ir. Tô vendo aqui porque eu tenho umas coisas, né? Tipo, eu tenho a minha escala de on-call, então vai cair exatamente bem, muito próximo do evento, da conferência. E eles me colocaram no primeiro dia, então eu tive que entrar em contato com o pessoal lá para ver, tem a possibilidade de me colocar no segundo dia? Se colocar no segundo dia, eu consigo finalizar a minha obrigação, o que é principal para mim, né, que é o meu trabalho, e aí eu consigo ficar livre para ir e chegar lá em tempo hábil para estar apresentando a minha palestra no segundo dia. Né? E falando em Cold Bean, eles já anunciaram, da América, né, já anunciaram, né, que vai estar ocorrendo novamente em São Francisco, né? Se eu não me engano, acho que até no mesmo lugar lá, né, acho que é no Museu História da Computação.
É um local maravilhoso, realmente, um local muito bom, apesar de que a Califórnia tem um custo de vida alto, né? Aí tem aquela coisa, o hotel é caríssimo, você pegar um Uber é caríssimo. A Elixir Conf está acontecendo, aconteceu esse ano, vai acontecer no ano que vem lá na Flórida. Tem um custo de vida mais alto, acho que para a gente que é brasileiro, talvez principalmente para vocês aí em Fortaleza, o voo é mais barato, mas aí tem essa questão, pessoal, não, mas o governo da Flórida não está sendo legal, mas aí eles já fizeram um compromisso lá com o hotel, então eles não podem simplesmente mudar do ano que vem. Enfim, várias questões que a gente tem que lidar aí quando está organizando um evento. Eu acho que eu não me lembro de mais nenhum ponto. Uma coisa que eu queria falar, que a gente tem os slides de vários palestrantes, nem todos os palestrantes usaram slides, mas vários que usaram a gente tem. Eu acho que eu vou deixar na descrição do episódio o link aqui para quem quiser ver os slides. Bem claro, tem toda a gravação lá no canal no YouTube. Então eu quero finalizar agradecendo a vocês e aí eu passo a palavra inicialmente para você, Hermínio. Você tem mais alguma coisa a falar que você queira comentar sobre a LX Fortaleza ou sobre qualquer outra coisa?
Acho que só agradecer mesmo a todas as pessoas, a organização, pessoas que fizeram presença online, fizeram presença lá fisicamente, né, aos palestrantes, a todo mundo ali. As pessoas que disponibilizaram também, né, o espaço, né, que pôde ser realizado, o pessoal da tele que acabou patrocinando os happy hour, né, os after ali também, né, para quem pôde ir lá, tá presente, e é isso, e agradecer a comunidade, né, você vê mais uma vez ali, né, uma comunidade muito vibrante, muito acolhedora e fez de tudo aí para que esse evento pudesse ser possível e esperar para os próximos.
Antes de passar para o Joel, eu tenho um ponto que eu acho que eu até esqueci de anotar, mas eu falei lá durante, assim, a gente lamenta que a gente não pôde ter mais diversidade entre os palestrantes, então fica aí, quem estiver escutando, submeta a sua palestra que não for homem branco, né? Claro, se bem que assim, a gente, todo mundo aqui é latino, né? Então ninguém aqui é realmente homem branco, mas assim, se for olhar a lista dos palestrantes, acho que tinha uma mulher que era a professora Carla Bezerra, que era invited, não, tinha duas, tinha a Charlotte também, então duas mulheres, mas presencialmente só teve uma, teve uma online, então a gente gostaria de ter mais mulheres, mais pessoas negras, mas toda a diversidade possível, homens trans, mulheres trans, então submetam para a próxima que a gente organizar. E agora eu passo a palavra para você, João Jucá, para fazer seus comentários finais.
Ah, obrigado. Eu gostaria só de ressaltar essa frase para deixar bem claro mesmo que a gente leva essa questão da inclusão muito a sério mesmo, sabe? Então, se você... É muito difícil... Eu sou homem branco, cis, hetero, normativo, então sou o mais padrãozinho possível, né? Então, para mim, é muito difícil entender os desafios que... pessoas que não se encaixam nesse perfil têm de chegar e apresentar um trabalho e submeter uma talk e até enfrentar mesmo esse desafio de chegar e apresentar na frente de várias pessoas. Eu inclusive discuti isso durante a troca de ideias durante o evento, de que são desafios que eu ainda não sei como lidar, principalmente no Eluxe, que é onde eu toco os eventos aqui local, porque... Enfim, eu não sei quais são os desafios, primeiramente, e depois não sei como lutar contra eles, né? Mas, enfim, se você faz parte de algum grupo de minoria e você quer participar ativamente, cara, pode me procurar, inclusive, no Telegram, etc. E a gente pode discutir isso aí, você vai receber todo apoio que a gente puder te oferecer para você participar. É sério, a gente leva isso muito, muito a sério. Quanto aos agradecimentos... Eu queria agradecer muito a comunidade mesmo. Houveram várias pessoas que chegaram para mim para deixar uma mensagem assim de tipo, cara, tamo contigo, sabe? Se quiser fazer eventos e promover atividades aqui, etc. Tamo junto. E foram pessoas de vários lugares do Brasil. E eu fiquei admirado, porque eu não esperava receber esse apoio tão claro e tão direto, sim. E eu só tenho a agradecer a presença da comunidade, as pessoas que vieram. Eu quero agradecer também ao pessoal da UFC, que nos recebeu de forma maravilhosa. Cara, nós fomos muito bem tratados lá, e a disposição dos professores de ir lá, de participar, inclusive de apresentar talk, que o professor Heron foi e apresentou uma talk e falou sobre computação funcional, computação paralela, distribuída, etc., em Erlang especificamente, e pô, só tenho a agradecer. Eu, como representante local da comunidade, eu me senti muito bem acolhido lá. Então realmente fico aí meu muito obrigado. E eu queria agradecer a você também, Adolfo. Se você arrebentou na organização do evento e como host do evento, né? Esse papel geralmente fica comigo. E você foi maravilhoso, cara. Você mandou muito bem. Eu lembro várias vezes que eu tava no evento lá e olhava, porra. O Adolfo mandou muito bem como host e né, acho que em português isso é o mestre de cerimônia, se eu não me engano. Cara, muito obrigado por você, pela comunidade como um todo, pela presença de vocês. E, enfim, e acho que a mensagem é que isso inspira a gente a continuar produzindo, né, eventos, atividades, etc. E continuar fazendo esse trabalho de divulgação, assim, dessa tecnologia que a gente tanto gosta de trabalhar, né? Contribuindo. Isso é uma contribuição pro crescimento dela em si, né? Enfim, tamo aí. Próximo ano, o Eluxe completa os 5 anos. Vamos ver o que acontece, né?
Jóia, jóia. Então, muito obrigado pelo que me toca aí. Eu queria dizer também, assim, que assim, as coisas continuam acontecendo, né? O Pedro Castilho, ele ministrou uma palestra para os alunos do professor Francisco Heron lá no UFC, né? Claro, Pedro Castilho mora em São Paulo, a palestra foi online. Vai acontecer agora em 18 de outubro um Meetup Online Elixir Brasil. 18 de outubro, às 7 horas. Vou divulgar lá no... Já tem uma página, mas eu... Estou fazendo algumas coisinhas ainda, mas já posso dizer aqui, né? Claro, a programação sempre pode mudar até o dia 18 de outubro, mas a princípio vai ser uma palestra do Fernando Hamasaki de Amorim, usando ActoChange 7 para validar regras de negócio, e uma palestra do Paulo Valente, que é lá do Core Team do Enex, vetorização de operações com Enex. Então, essa é um evento para quem não pode participar de evento presencial por alguma limitação, porque questão de família, questão tá lá no interior, não tem dinheiro. Ó, a gente quer incluir ao máximo. Então, vai ter também esse evento aí, certo? Então, sigam lá as redes sociais. Eu marco lá o Elug quando for divulgar, que aí, até se o Elug quiser assumir, dizer, a gente está ajudando a organizar, tranquilo, Elug, Elug São Paulo, Elug Ceará, qualquer um, pode, tamo junto. Eu tô vendo que tem uma coisa aqui no chat, do Hermínio, né, vai, já, beleza, ó, vai poder sim participar lá da CodeBeam. Eu acho que a Elaine também vai estar lá na CodeBeam Europa, e o Paulo Valente, não é isso?
Isso, e vai dar um treinamento lá de Emacs.
Legal, então.
Informação quente aqui, hein? Saindo aqui no podcast do Alex em Foco. Informação quente ao vivo, hein? Ao vivo, que vai ser transmitido no dia que for lançado, né?
Já. Mas é isso. A todos e a todas que nos escutaram. Todos, todas e todos que nos escutaram até agora. Até o próximo episódio do Elixir em Foco. Então, Joel, uma coisa que a gente estava falando, assim, eu vou colocar aqui depois dos créditos, é que uma coisa que realmente Fortaleza pode atrair até, não só Fortaleza, Ceará, né, pode atrair até gente do mundo todo, é a imensa beleza natural do estado do Ceará. Então, tem a possibilidade de você, por exemplo, fazer um evento em 2 dias e a pessoa usar 3 dias para ir lá para Jericoacoara, para Cumbuco, praias ali de Fortaleza mesmo, praia do futuro, enfim, o que é que você estava falando, qual é a sua ideia em relação a isso?
A gente estava conversando aqui sobre usar a infraestrutura turística das cidades, né, de Fortaleza, mas também se outros eventos forem acontecer em outras cidades, que a gente compartilha essa estrutura organizacional, de usar essa infraestrutura turística para atrair pessoas para o evento, né? Tipo, tem gente que vem de longe, vem do Sudeste, do Sul ou de outros países, participar dos eventos, das nossas atividades, mas ele é uma viagem grande, então a gente pode, tipo, fazer essas pontes, essas conexões, acho que o que eu estou tentando dizer é fazer uma curadoria dos programas turísticos da cidade e oferecer para as pessoas usarem, né? Tipo, as pessoas aproveitarem a cidade como todo. Fortaleza é um polo turístico gigante, a gente tem muita opção aqui, né? Jericoacoara, Cumbuco, esses pontos são apenas os pontos mais pops, assim, mais populares. Mas tem tanta opção legal, tem opção para quem quer glamour, tem opção para quem quer fazer coisas legais e mais baratas, tem opção para a gente que quer turismo de aventura, turismo, ecoturismo, tem tanta coisa, sabe? Tem tanta coisa que dá para fazer, e eu acho que isso é um ponto para a gente explorar nos próximos eventos, assim, tipo, Elix e Fortaleza não ser só um evento de para você vir para cá e participar desse encontro nerd de computação funcional. Você vem, a gente pode trazer sua família, pode trazer mais pessoas para aproveitar Fortaleza como um todo, né? A estrutura turística daqui. Eu acho que isso é uma coisa para a gente considerar nas próximas edições.
Sim. Inclusive, a região ali de Jericoacoara, é que eu não conheço muito o restante, eu não conheço Canoa Quebrada. Sei que tem lá o Beach Park, muita gente gosta de ir lá pro Beach Park também, né, que é bem pertinho de Fortaleza. Mas a região de Jericoacoara tem muita gente estrangeira por lá, né? Então, acho que a pessoa se vira com inglês e consegue lá fazer as coisas. E tem muita coisa bonita. Então, eu sugiro que vocês, quem estiver aí pensando em vir para uma próxima edição, entre lá no YouTube, procura vídeos de Jericoacoara, de Cumbuco, de Canoa Quebrada, etc. E não tão longe, e aí é mais pensando nas pessoas do exterior, não tão longe tem um lugar que eu já fui que é maravilhoso, chama Lençóis Maranhenses. É muito bonito também, né? Tem um pouco dessa beleza também ali no Jericoacoara, na região de Jericoacoara, mas Lençóis, eu acho que tem uma quantidade maior, né? Um mundo, assim, uma beleza muito grande. É meio que roubar a ideia lá da Elixir Conf África, que vai fazer um safari junto com a conferência. E tu fala, não, claro, a gente não faria exatamente desse jeito, mas fazer, ó, venha para Elixir Fortaleza e no próprio site, ó, você pode aproveitar esse período, chegar uns dias antes e que o pessoal da Europa, eu não sei como é nos Estados Unidos, mas na Europa eu sei que o pessoal tem uma flexibilidade assim de férias, né? Eles podem dizer, olha, eu vou trabalhar aqui na quinta e na sexta, por exemplo, se fosse no caso, e segunda, terça e quarta vai ser férias. E aí a pessoa vai explorar essas regiões. Então, muito legal essa ideia, Joel.
Boa.
Obrigado por escutar mais um episódio do Elixir em Foco. Estamos no Twitter, @ElixirEmFoco, e temos um site, elixirenfoco.com. Até o próximo episódio.